já, entre outras coisas, diretora-geral das alfândegas de Portugal. É, neste momento, enfim, ao longo desta legislatura, tenho dado o prazer ter mudado aqui para a Assembleia, para ser responsável pela direção dos serviços administrativos e financeiros, que cobre a área dos recursos humanos, a área financeira e a área patrimonial, portanto, é uma das áreas mais importantes e mais complexas da Casa. Tem uma longuíssima experiência, é uma pessoa, enfim, encantadora, somos amigas há muitos anos, e faz-me o favor de apresentar esta questão, que é muito próxima da que eu apresentei, e portanto até fizemos ambas esta opção de ela intervir a seguir a mim, exatamente porque ela vai, de certo modo, pegar um pouco nas minhas pontas e fazer o desenvolvimento adequado. Muito obrigada, Ana.
Muito obrigada, Senhora Secretária-Geral, pelas suas palavras. Muito bom dia. Começo por expressar o quanto me apraz poder intervir neste seminário, saudando em particular todos os senhores secretários-gerais, dirigentes e técnicos aqui presentes dos parlamentos da CPLP. Compete-me a apresentação do tema O efeito recursos humanos na preparação do orçamento da Assembleia da República. Tendo em vista melhor contextualizar este tema, sublinho como ponto prévio que a Assembleia da República de Portugal, como órgão de soberania, detém uma autonomia total face aos demais órgãos de soberania. Responde em particular de um regime financeiro privativo de um processo orçamental próprio, sendo dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio. O seu processo orçamental, em linhas gerais, consubstancia-se no seguinte: o projeto de orçamento da Assembleia da República é elaborado em cada ano pelos serviços competentes, neste caso pela Divisão de Gestão Financeira, que se integra na minha Direção de Serviços, portanto, a Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, sob a coordenação do Secretário-Geral da Assembleia da República, de acordo com as orientações e objetivos previamente fixados pelo Conselho de Administração. Órgão este a quem compete elaborar a proposta do Orçamento da Assembleia até 15 dias antes da apresentação da proposta de lei do Orçamento de Estado da Assembleia da República. O Orçamento da Assembleia da República é aprovado pelo plenário previamente à aprovação do Orçamento de Estado. O Orçamento da Assembleia da República anual pode ser alterado através do orçamento suplementar, até um máximo de três, os quais são elaborados e aprovados em termos similares ao referido quanto ao Orçamento Anual da Assembleia da República. O orçamento é sempre acompanhado pelo Plano de Atividades e agora também, acolhendo um novo comando jurídico, conforme foi referido pela Senhora Secretária-Geral. Além da planificação formal de atividades e de recursos, pelo mapa de pessoal dos serviços da Assembleia da República. Quanto aos recursos da Assembleia da República, os quais se tingem concretamente aos trabalhadores parlamentares, como também a Senhora Secretária-Geral teve a oportunidade de dar a conhecer, tem um estatuto próprio. Detêm um regime especial de trabalho decorrente da natureza das condições de funcionamento próprias da Assembleia. Os seus vencimentos, atualizações salariais e restante estatuto remuneratório, que pode compreender, nomeadamente, o trabalho em fins de semana e feriado, a prestação de serviços oportunos e a remuneração suplementar, são aprovados pelo Presidente da Assembleia da República, sob proposta do Conselho de Administração. Assim como também o Presidente, sob proposta do Conselho de Administração, aprova o regime remuneratório do pessoal dos gabinetes, do próprio gabinete do Presidente e dos vice-presidentes e do Secretário-Geral. Sublinho que nesta matéria, em sede de recursos humanos dos serviços da Assembleia, ao Secretário-Geral compete-lhe muito em particular propor e submeter ao Conselho de Administração as normas que integram o Estatuto dos Trabalhadores Parlamentares, as alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária, isto é, aquelas alterações que não decorrem da aplicação, da verificação das condições e requisitos estabelecidos no regime regra, a abertura de procedimentos de recrutamento de pessoal e, portanto, o secretário-geral precisa sempre de parecer do Conselho de Administração, nomeia, contrata e recruta pessoal. Atualmente, os trabalhadores parlamentares oferem os seguintes abonos: remuneração base, remuneração suplementar, ajudas de custo, subsídios diversos e prestações sociais. A remuneração base é determinada pela carreira, categoria ou cargo e respectivo posicionamento remuneratório nela decidido. Tem a diferença entre 5 sextos e 1 sexto, portanto, a remuneração de categoria é 5 sextos e a remuneração de exercícios tem a ver, portanto, quando se falta, nomeadamente, por motivo de doença, e é uma fórmula que não vale a pena, seria fastidioso estar a referi-la para determinar o valor da remuneração horária. A remuneração suplementar, como já foi aqui referido várias vezes, é oferida como ponto de partida da disponibilidade permanente na jornada de trabalho diário e no semanal. O seu cálculo tem como suporte a remuneração base, não é acumulável com quaisquer outros suplementos remuneratórios e conta para efeitos de apresentação. Quanto às ajudas de custo, os trabalhadores parlamentares, quando se deslocam, quer no país, quer no estrangeiro, em missão oficial, oferecem ajudas de custo por cada dia de deslocação, de montante igual aos trabalhadores da Administração Direta do Estado. Também em situações excepcionais de funcionamento da Assembleia pode ser atribuído subsídio de alimentação e de transporte, como é o caso nos dias de semana, quando o trabalho se prolonga depois das 21h e das 22h. Quanto às prestações sociais, são essencialmente constituídas por abono familiar, abono complementar a crianças e jovens deficientes, subsídio de estudo, subsídio de refeição e subsídio por morte. De acordo com o tema precedente apresentado pela Sra. Secretária-Geral, o Estatuto dos Trabalhadores Regulamentares consagrará mudanças em matéria de vínculos, carreiras e remunerações. Portanto, eu não me vou alongar muito, porque esta parte foi bem dada a conhecer e, portanto, o que eu queria, acima de tudo, sublinhar é que, tendo em conta o processo orçamental próprio da Assembleia da República, que eu em linhas gerais descrevi, bem como o regime jurídico-funcional dos trabalhadores parlamentares, a Assembleia da República acolheu com as necessárias adaptações o normativo legal constante da Lei Geral de fazer passar a acompanhar a proposta do seu orçamento no que respeita aos serviços da Assembleia da República, para além da planificação das respectivas atividades, o que já constava no relatório que acompanha o orçamento, com outros recursos humanos a afetar ao desempenho de tais atividades. Tendo havido até aqui uma continuidade das atribuições e competências a prosseguir por cada serviço, em regra, as suas funções próprias e permanentes não conhecerá anualmente alterações significativas, sem prejuízo de poder haver um acréscimo ou redução do número de tarefas e ações a levar a cabo nas áreas por que são responsáveis. Por isso, a verdadeira inovação, como foi referido pela Sra. Secretária-Geral, principalmente a partir de 1 de janeiro de 2009, consistiu na substituição dos quadros de pessoal, que eram dotados de maior estabilidade, em princípio eram criados ou alterados numa perspectiva de 3 a 5 anos, havia uma maior exigência normativa e formal para a sua aprovação. Portanto, estes mapas de pessoal passaram a ser substituídos por, os quadros de pessoal, aliás, passaram a ser substituídos por mapas anuais de pessoal. Os mapas de pessoal representam e incorporam a previsão do pessoal que se estima ser necessário em determinado ano para a percussão das atribuições e atividades, devendo referenciar os concretos postos de trabalho e os objetivos ou atividades a alcançar pelo seu ocupante, o cargo e a categoria que lhes correspondem, as habilitações necessárias para o seu desempenho a modalidade de vinculação. Portanto, os mapas de pessoal não devem apenas compreender os postos de trabalho integrados em carreiras, mas a totalidade dos postos de trabalho necessários para que os serviços possam desenvolver as suas atividades durante um determinado ano. Portanto, se o pessoal que exerce funções em comissão de serviço, como é o caso típico dos dirigentes, os contratados a termo resolutivo, portanto, que é, digamos, atividades que são contratadas com uma durabilidade bem definida, e ainda também aqueles que deverão ser exercidos por recurso à mobilidade, como a senhora secretária já referiu, portanto, estes recursos são fora da Assembleia, podem ser de empresas privadas, como públicas, como da administração direta indireta do Estado. Apenas, portanto, conclui que os mapas de pessoal anual não devem contemplar o dos prestadores de serviços, isto é, pessoal que tenha contrato de avença ou tarefa, dado que este trabalho não é subordinado. Os postos de trabalho previstos no mapa pessoal aprovado podem ou não corresponder ao número de efetivos existentes em relação ao ano anterior. Isto quer dizer que pode determinar anualmente quer a manutenção dos mesmos postos de trabalho, quer a sua redução, que é fundamentada em reorganização de serviços, quer ainda um maior número em relação aos efetivos existentes. Neste último caso, pressupõe-se uma prévia avaliação no sentido da insuficiência do número de trabalhadores para satisfazer as atribuições e concretizar os objetivos para este ano, havendo que cautelar em conformidade à orçamentação de verba para proceder ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho, previstos no mapa, mas não ocupados. Portanto, em sede de orçamentação e gestão das despesas com pessoal, deve ter-se em conta que as verbas do Orçamento da Assembleia da República, afetas a despesas de pessoal dos seus serviços, devem servir para suportar quatro tipos de encargos: remunerações e abonos dos trabalhadores que se devam manter ao serviço, remunerações e abonos dos trabalhadores que seja necessário recrutar para postos de trabalho que não estejam ocupados no mapa, alterações das posições remuneratórias dos trabalhadores e ainda os prémios de desempenho, como a senhora secretária-geral referiu, que neste momento ainda não têm consagração legal no Estatuto dos Trabalhadores Parlamentares. Apenas quando as verbas constantes do orçamento aprovado forem superiores aos montantes a afetar às remunerações e demais abonos dos trabalhadores que se mantenham ao serviço e às suas alterações de posicionamento remuneratório, aquelas que são obrigatórias, haverá que decidir, portanto, neste caso, da Assembleia, a Secretária-Geral, levando o assunto ao Conselho de Administração, sobre, e a lei aponta um prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento. Eu entendo que este prazo 15 dias não é perentório, é meramente indicativo, mas, portanto, como eu ia dizer, haverá que decidir sobre o montante máximo a suportar quanto a novos recrutamentos, com as alterações do posicionamento remuneratório, que não as alterações obrigatórias, podendo, contudo, optar-se pela afetação integral das verbas correspondentes apenas a uma das espécies destes encargos que eu acabei de referir. Se me permitem, tendo em conta os princípios que descrevi da Lei Geral e que, de certa forma, foram acolhidos pela Assembleia, que tem também uma grande manobra, uma vez que tem um processo orçamental próprio e tem um regime de autonomia financeira privativa, tudo adaptado, não os seguir à risca, mas, portanto, o que decorre da Lei Geral, porque a única garantia em termos orçamentais conferida aos trabalhadores é que será assegurada a sua remuneração e os demais abonos devidamente titulados, bem como as alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório de que possam ser destinatários. Tudo mais, mesmo a abertura de procedimentos concursais de promoção nas carreiras pluricategoriais. Fica dependente da existência de verba orçamental. Sendo mesmo que haja num orçamento, é conferida flexibilidade gestionária para decidir se esta é afeta a recrutamentos, a procedimentos de acesso ou alterações de posicionamento remuneratório que não as obrigatórias. Assim, tudo parece apontar para a consagração de um sistema de emprego bem determinado que faz apelo a habilitações e a uma concreta especialização. Este sistema de emprego é verdade que é temperado por elementos próprios do sistema de carreiras, quando estas sejam pluricategoriais, como será o caso das carreiras especiais parlamentares. Há ainda que prever no orçamento da Assembleia, tendo em conta o número de postos contemplados no mapa pessoal, verbas para os encargos de saúde, contribuições da Assembleia enquanto entidade patronal, quer para a Segurança Social, quer para a Caixa Geral de Aposentações, porque há trabalhadores inscritos num ou noutro regime, para os seguros, para acidentes de trabalho, doenças profissionais e toda a panóplia de benefícios sociais, que não são só a panágio da Assembleia, dos trabalhadores da Assembleia, mas dos demais trabalhadores que exercem funções públicas, que haverá a característica, quando muito, de diferença dos chamados subsídios de estudo. A título meramente ilustrativo e para acabar a minha intervenção e também pegando nas palavras da Sra. Secretária-Geral, que referiu alguns números do orçamento da Assembleia de 2009, eu quero dizer que a receita total, que é igual à despesa total, anda à roda de 91.224.825 euros. A totalidade de encargos com abonos e vencimentos de pessoal representa 53,1% desta despesa total, mas eu digo esta totalidade de encargos não é só com os vencimentos e abonos do pessoal dos serviços. Também contempla necessariamente o abono e vencimentos dos senhores deputados, do pessoal dos grupos parlamentares, dos gabinetes e também das entidades que funcionam junto da Assembleia e que a Assembleia, portanto, tem que assegurar o seu funcionamento e dar apoio técnico. Mas portanto, dentro desta verba que referi da totalidade de encargos com abonos e vencimentos, que representa cerca de 53,1% da despesa total, para fazer face a encargos e abonos dos vencimentos do pessoal dos serviços, este representa 21,1%. Isto já com dados atualizados, portanto, com o último orçamento suplementar, que necessariamente houve atualizações salariais, houve também um aumento imediato também das contribuições para a Caixa ou para a Segurança Social. Muito obrigada pela vossa atenção. Fico agora à disposição para quaisquer questões ou esclarecimentos que entendam convenientes ou para quaisquer outras matérias que considerem ser de trazer ao debate no âmbito do tema abordado. Muito obrigada.
Muito obrigado, cara colega e amiga doutora Adelina. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as suas gentis palavras que fizeram referência à pessoa, que me alegrou bastante, e por isso eu gostaria de agradecer a si e à Assembleia Nacional, à Assembleia da República. Gostaria também de tornar extensivo o nosso agradecimento à equipa que está a proporcionar este encontro. E inicialmente, a doutora fez referência. Gostaria também de agradecer à organização mesmo deste encontro que a Assembleia da República de Portugal assumiu, que nos faz, talvez, enriquecer um pouco mais nos nossos conhecimentos e adestrar-nos melhor para as tarefas que se impõem bastante difíceis, às vezes, para a nossa realização da nossa missão. Agora, gostaria também de agradecer à doutora Ana Jordão pela excelente exposição e à acho que pôde retratar bem o tema e, por esse motivo, suscita-me algumas perguntas que eu gostaria que me pudesse esclarecer melhor e, talvez, fazendo uma ligação com o anterior tema, eu gostaria que não tive a oportunidade de perguntar se for possível fazer esta conexão, se for possível. Primeiro, gostaria, se falamos em prémios na administração pública, e eu estou habituado a ver prémios de gestão nos estatutos produtivos e serviços. Eu gostaria de, se me pudessem, ainda não existem na Assembleia, mas se tiverem conhecimento a nível da administração como é que funciona, isso talvez enriquecer-nos-ia para continuarmos a pensar melhor como é que esses critérios são definidos. Eu estava a ver como que realmente se circunscreve na administração pública, se é possível. Porque realmente nós estamos com uma lei com um número tão pequeno, que é o número 12, mas está a tratar de assuntos muito grandes, muito importantes. Porque nós estamos a tratar com recursos humanos e no âmago de todos os conhecidos, todos os conteúdos de trabalho parlamentar e não só, os recursos humanos jogam um papel muito importante. Se eles não estiverem motivados, todo o conteúdo e missão que nós estrategiarmos não vão ao lado nenhum. Eu, como fiz uma vida militar um pouco longa, tenho uma questão que os homens são muito importantes para as nossas tarefas. E então nós temos que encontrar motivação constante. Então os prémios vão ajudar esse papel. Daí que eu gostaria de saber como fazermos isso. Outra questão de conexão, se for possível, mesmo na lógica da opção que o funcionário parlamentar, o trabalhador parlamentar pode fazer, eu gostaria só de saber se essa questão de opção vem retratada, ou se a lei tem uma disposição transitória, e se tem, se vem retratada nas disposições transitórias, ou como é que isso se circunscreve, visto que estamos a tratar de um regime de opção, dois regimes, um de opção, o novo trabalhador não precisaria de fazer opção talvez, mas o antigo já precisaria de fazer opção para garantir os seus direitos superiores, ou a sua estabilidade. São estes dois aspectos que eu gostaria, se for possível. Eu agradeceria.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral, pelas suas palavras. E tentando responder à primeira questão sobre os prémios de produtividade, efetivamente no projeto de estatuto que a Sra. Secretária-Geral referiu, não há ainda uma solução consagrada, portanto estão previstos em termos a regulamentar futuramente. Portanto, não é uma coisa que resulte do texto diretamente. Até porque a própria lei geral, quando os cria para determinadas situações, também faz referência, quando se tratam de carreiras ou corpos especiais, poder-se-ão afastar as soluções nela consagradas e, portanto, acolherem-se os princípios, mas consagrarem-se outras soluções, por uma questão de prudência, por uma questão de possibilitar uma melhor reflexão. A solução que está prevista no anteprojeto de estatuto é, efetivamente, falar nos prémios de produtividade como possíveis, mas remeter, diferir para um momento normativo posterior os seus contornos jurídicos e as condições em que eles poderão ser atribuídos. Mas, voltando à lei geral, que poderá ser útil, os prémios de produtividade estão muito relacionados com o sistema de avaliação de desempenho. Por sua vez, estou a falar na lei geral, e por sua vez, um sistema de avaliação de desempenho tem cotas. Isto para dizer que nem todos podem ter um desempenho. Não vou, digamos agora, prender-me em palavras das menções qualitativas, mas uma coisa mais simples, nem todos podem ter muito bom ou um desempenho de mérito excepcional e, portanto, há determinadas cotas. e os prémios de desempenho só surgem para compensar aqueles que têm uma menção qualitativa máxima no âmbito do sistema de avaliação de desempenho. E, portanto, além da avaliação de desempenho já obter cotas, os próprios prémios de desempenho têm uma cota dentro da cota dos muito bons atribuídos. Em que é que podem consistir? Podem consistir, nomeadamente, proporcionar ao trabalhador uma ação de sequência, uma pós-graduação, portanto, quase em termos gerais, uma licença sabática devidamente remunerada. Podem consistir em prolongar o período de férias normal que o trabalhador tenha direito. Enfim, é um conjunto de incentivos no âmbito que referi, sem prejuízo de podermos facultar ao Sr. Secretário-Geral uma informação mais objetiva e com base mesmo na Lei Geral, que não se aplica à Assembleia da República, porque a Assembleia da República é um sistema de avaliação de desempenho dos seus trabalhadores próprios. Não sei se a Sra. Secretária-Geral quer complementar ou falar a segunda questão.
Mas queria só reforçar, a Ana referiu este aspecto e é muito importante, é que os prémios fazem parte do pacote de responsabilidade. Ou seja, quando, se em algum momento, vamos falar da Assembleia, que é mais fácil, é regulamentar os prémios e os decidir prever o seu orçamento, terá que o Estado-Geral ponderar se vai gastar dinheiro no prémio, quer esse prémio se traduza num curso ou numas férias, tudo isso significa dinheiro. Ou até num prémio pecuniário, que é possível, atribuir-se. Ou se gasta esse dinheiro, por exemplo, naquilo que se chama, enfim, usando uma expressão mais fácil para todos entenderem, a progressão salarial. Ou seja, se esse volumetria de dinheiro é gasto redistribuindo por todos. Portanto, estas opções gestionárias, que são tanto mais difíceis quanto o orçamento é limitado, não é evidente, é que é parte do tal pacote de responsabilidade gestionária de que eu vos falei na minha intervenção. Em relação à cena me dá licença, em relação à sua segunda questão, que é, no fundo, que é a opção, direta opção, aí para o trabalhador, o que está previsto é que os funcionários, portanto, quem tem neste momento estatuto de funcionário parlamentar nomeado, porque há funcionários parlamentares já contratados, não é? Que são, nós chamamos de trabalhadores parlamentares, mas os funcionários nomeados, e neste momento são os que são, porque não temos nomeado ninguém, portanto, neste período, já eram nomeados à data em que a lei saiu, quando sair o regulamento, o estatuto dos trabalhadores parlamentares, terão um prazo, se a memória não me falha, 30 dias, a partir da data da entrada em vigor desse estatuto, para fazerem a opção para se manter nomeados. Se não disserem nada, automaticamente convertem-se em contratados. Portanto, há um período determinado. E durante esse período eles podem fazer uma declaração dizendo eu opto por manter o vínculo de nomeação. Mas é só aí é que é a opção. Portanto, porque se parte do princípio que são todos contratados. Portanto, o princípio, tudo é contratado. E, portanto, só os nomeados que eram nomeados, como é evidente, à data em que o regulamento, o estatuto foi aprovado, e esses terão 30 dias para declarar se querem manter-se. Se não disserem nada, o silêncio significa que aceitam o regime de contratação.
Eu também percebi que o Sr. Secretário-Geral tinha uma preocupação também formal, se este tipo de exposição estaria inserida numa parte de exposição transitória ou se constava num capítulo em matéria de vinculação. Eu confesso que nós tentámos aprimorar-nos o melhor possível na parte de sistematização formal, necessariamente há falhas, mas penso que, neste caso, a opção foi consciente. Nós temos um capítulo da vinculação, e, portanto, em que o regime regra é pelo contrato de funções públicas, e nesse artigo dá-se, confere-se a própria possibilidade de opção, porque se não, efetivamente, não exercer esse direito de opção, tudo se passa como todos tivessem o regime regra. E no próprio capítulo aproveitamos também para ainda conferir a possibilidade que quem tenha optado pelo regime de nomeação, mas que se candidate eventualmente no âmbito da Assembleia a outras carreiras, portanto, perde também o regime de nomeação pelo qual optou, porque efetivamente mudou também a sua situação jurídica ou funcional. Mas foi uma questão consciente ficar tudo no mesmo capítulo, pelas razões que a senhora secretária já referiu, de maior transparência e que pudesse desde logo ressaltar sem ninguém andar a folhear o diploma para ver quando se aplicava. Muito obrigada.
Por favor, se está já ao Cabo Verde.
Obrigado, senhora secretária-geral, senhores secretários, meus colegas. Gostaria de cumprimentar todos, inicialmente, e fazer minhas as palavras de quantos já intervieram, fazendo jus ao acolhimento e às condições do nosso encontro, trabalho, convívio e tudo mais. E fazer também a ponte, cumprimentando os seus colaboradores, conhecidos também, excepcionais, o que faz pensar que, de facto, nessas andanças de gestão parlamentar e de cumplicidades que se estão tecendo entre nós, estamos nós estamos sozinhos, temos o nosso pessoal colaborante, e é bom cumprimentar e ter tudo isso presente. Em seguida, gostaria de dizer que nesta matéria de recursos humanos e sua incidência orçamental, efetivamente, a fasquia varia, obviamente, com as próprias circunstâncias. Testemunharei que, por exemplo, no nosso caso, no orçamento global, que andará em torno dos 6,5 milhões de euros, temos um orçamento modesto de 72 deputados, na gestão de 2008, 47,2 foi só para salários. Estão contidos, obviamente, os deputados, os grupos parlamentares e o pessoal, de uma forma geral e cumulativa, ficando o resto para investimentos. Há que ter também em conta que todos os anos há um aumento salarial de 2,5% em média. Não significando isso que as finanças aumentem de ano para ano as transferências, até porque tem estado sob o colete do FMI, do Banco Mundial, para manter lá aquelas grandezas macroeconómicas e aqueles equilíbrios. De todo modo, na feitura do orçamento, é claro que estas realidades pesam. Uma outra ideia que está conexa tem a ver com os incentivos para a fixação de recursos humanos. Já tive oportunidade de dizer na praia, e seja-me permitido repeti-lo, que até 2001 a nossa Assembleia Nacional gozava de grande instabilidade em matéria de recursos humanos. Como o nível salarial era igual ao da administração pública, é óbvio que as pessoas prefeririam trabalhar na administração pública, onde se ganha igual a uma Assembleia Nacional, onde habitualmente a pedalada de trabalho é outra. Pessoas, quando estão na Assembleia Nacional, acho que interiorizam ipso facto o conceito e o estado de espírito de que ali não se está na administração pública, em termos de produtividade e de postura global. É um dado cultural digno de que eu gostaria de socializar. Então, em 2001, nós adotamos um PCCS no quadro da autonomia administrativa, financeira e patrimonial que organicamente também nós temos, tivemos sempre, isso dá-nos o conforto, apesar de na altura da feitura do orçamento ir julgar um pouco psicologicamente, fazendo de suas, mas nós negociamos entre a nossa proposta e aquela que o FMI e o Banco Mundial vão permitindo para também não desequilibrar o país. E temos chegado a plataformas de entendimento. Mas ia dizendo, adotámos um estatuto remuneratório do pessoal. Isso tem tido como efeito imediato a fixação de recursos humanos. Não há aquela erosão que havia, aquela debandada de igual para igual com o mesmo salário. Eu fico na administração pública onde o ritmo não é tão, a pedalada de trabalho não é tão exigente, isso era óbvio. E hoje o movimento inverteu-se, as pessoas preferem estar na Assembleia Nacional, primeiro porque se ganha mais, e segundo há um quadro de referência onde as pessoas têm um sentido de pertença social e institucional que não existe ainda lá fora na administração pública. Isto viu-se a quando da elaboração do sistema integrado de gestão de recursos humanos, de que falarei na altura própria quando vias que este ponto está no programa, né? Nesta altura fez-se um diagnóstico e foi consolador ver, perdoem também se estou a repetir, que os funcionários da Assembleia, graças ao Estatuto Remuneratório e graças a um conjunto de outros elementos de pertença, tinham orgulho em pertencer à instituição parlamentar. Pesa, obviamente, em termos de orçamento, mas dentro deste quadro de entendimento. E por fim, repondo um pouco a verdade histórica e agradecendo as palavras amáveis da nossa sempre querida conselheira Adriana, fundadora, aliás, da nossa associação, que neste ano vai no seu 11º aniversário, tivemos a oportunidade no ano passado de celebrar o 10º aniversário. Essa questão de formação, se nós mergulharmos bem nas raízes, nos antecedentes, vamos ver que tem sido uma constante desde os primórdios, sempre. Talvez de uma forma um pouco atabalhoada e algo pulverizada nos primeiros tempos, mas a partir de certa altura de forma mais coordenada e articulada, e estamos vendo que a tendência vai exatamente nesta linha. Para além das atividades de qualificação de recursos humanos, serem de facto o rosto mais visível da nossa cooperação interparlamentar, multilateral e bilateral. Então, portanto, fazendo um pouco histórico em duas linhas apenas, isso existiu sempre. Creio que a partir do terceiro encontro em Lisboa, quando no encontro de formação o antigo presidente da Assembleia Nacional, Dr. Barbosa de Melo, colocou em termos muito acutilantes essa questão como um dever da instituição e um direito dos políticos e administrativos parlamentares, essa ideia começou ganhando um novo entendimento nos seus contornos. No ano seguinte, 2004, em Maputo, imediatamente nasceu a ideia da formação interparlamentar dos nossos recursos humanos, 2004. Em 2005, em São Tomé, 6º encontro, há que fazer justiça, essa colocação foi colocada de facto, mas quem pegou nela e a dramatizou foi o colega, o ex-colega Diogo de Jesus, que a dramatizou em termos da necessidade dos secretários-gerais. Então, foi-me cometido a mim fazer uma apresentação no próximo encontro, que fiz em Brasília. Depois este tema voltou a Angola, 2007, onde se cometeu aos colegas de Brasil e São Tomé apresentar a inventariação das necessidades. Trabalho que eles brilhantemente apresentaram na Praia 2008, onde também eu fiz a ponte com, portanto, relatando um pouco o anterior. Então, é de toda esta dinâmica que nasceu esta questão, que, em boa verdade histórica, tem, de facto, os seus pais e aqueles que propuseram como dinâmica e o inserimos na corrente, a certa altura. Também diria apenas que o nosso pessoal ingressa por concurso público, obrigatoriamente, isto é imposição de PCCS, os técnicos parlamentares. E quanto aos demais níveis de recursos inferiores, contratos, muitos deles ainda cobertos por precariedade. Estamos numa fase preparatória da revisão da lei orgânica, onde a ideia é, de facto, sanar ou sanear todas essas situações. Obrigado. Desculpe por ter estendido segundos mais.
Eu só queria, querido amigo, lembrar se em 2003 quem era presidente era o Sr. Mota Amaral. E não Barbosa de Mel. Barbosa de Mel. Ah, proletor. Ah, ok, ok. Ah, muito bem, muito bem. Pensei que... Ah, sim, tudo bem. Não, e um excelente proletor, que é uma pessoa que sabe imenso disto. Mas realmente foi sob a presidência do presidente Mota Amaral. Então está esclarecido. Não é que ele também foi presidente da Assembleia, não é? Portanto, eu queria só aqui deixar uma pequena nota que convinha ficasse bem claro. Há a tendência para associar o conceito de contrato à precariedade. Bom, não é rigoroso esse conceito. São precários os contratos precários, os contratos a prazo. Ou até aquilo que em Portugal, infelizmente, se usa muito, são os recibos verdes. São as falsas prestações de serviço. Isso é que é precariedade. O contrato de trabalho como figura de relação jurídica de emprego é um contrato estável. Estável. E eu percebo que essa confusão conceptual possa criar algumas ansiedades quando se for falar no contrato na administração pública. Mas o contrato não é um conceito associado, estou a falar do quadro legal português. Um contrato de trabalho não é um sinal de precariedade. Só o contrato a prazo e, sobretudo, os chamados contratos de prestação de serviços. Esses, sim, é que são precários, porque os de prestação de serviços podem acabar a todo momento. Ou podem acabar nos termos que o próprio contrato preveja. Aliás, um dos grandes problemas sociais neste momento, a juventude, é que grande parte dos jovens estão a trabalhar com contratos precários. Mas o contrato da função pública não é precário. Isto era importante para não haver confusões. Dá-lhe a palavra ao Sr. Secretário-Geral de Timor-Leste.
Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todos os colegas e digo isto várias vezes nos nossos encontros, porque o meu português não é tão bem como o dos outros colegas. Portanto, se caso na minha expressão há umas palavras e que não está no seu lugar, eu peço desculpa, porque não tenho intenção para, para ofender ou minimizar, mas isto só por causa da pobreza do vocabulário. Portanto, depois aproveito também a oportunidade para agradecer ao colega secretário-geral da Assembleia da República Portuguesa, que estendeu o convite para este seminário. Para mim é tão oportuno e frutuoso. E eu também gostaria de agradecer a todos os colegas. Estamos cá nesse seminário para reforçar uns aos outros, complementar uns aos outros, porque sabemos que o Parlamento de Timor-Leste é um Parlamento jovem, que atingiu a sua independência recentemente, que com certeza ainda temos muitas fraquezas na implementação nas nossas tarefas no próprio Parlamento. E depois, podemos dizer que o Parlamento Nacional de Timor-Leste também formou, depois de obter a sua independência, enquanto os seus países irmãos já tinham muitas experiências, e através dos encontros ou dos contactos nós podemos ganhar experiências dos colegas, do CPLP, principalmente do país irmão mais velho, Portugal, que durante esses tempos assistiu-nos para desenvolver melhor o nosso Parlamento. Então, falar sobre o desenvolvimento parlamentar no nosso Parlamento em Timor-Leste, com certeza o problema que nós estamos a enfrentar é o problema de recursos humanos. Sendo assim, com essas limitações, nós tentamos para avançar e, aproveitando as oportunidades que nós temos, para pedir aos colegas como que pode reforçar o Parlamento de Timor-Leste e assim nós podemos também avançar com o sonho que nós temos. Falando também sobre os recursos humanos em Timor-Leste, agora, principalmente no Parlamento, nós podemos dizer que há duas categorias dos funcionários. Uma categoria é o funcionário do quadro permanente. E outro, podemos dizer, a categoria de funcionários em comissão de serviço, que a nomeação deles é nomeação política e eles vão cessar as funções ao mesmo tempo com a sessão da legislatura. Então, o maior problema que nós estamos a enfrentar também, sendo que o volume do trabalho está a crescer, está a aumentar, mas nós não temos espaço suficiente para recrutar mais funcionários. Então, este é o maior problema que nós estamos a enfrentar, mas conforme o plano, em 2010, vamos tentar para lançar a primeira pedra da construção do novo edifício para o Parlamento Nacional. Agora, depois de ouvir a explicação da doutora Ana Jordão, eu compreendi que há semelhança de implementação na execução do orçamento. Quer dizer, a partir de preparação, de execução e avaliação, podemos dizer que o Parlamento de Timor-Leste opta o sistema da Assembleia da República Portuguesa. Mas, infelizmente, na implementação é que às vezes nós enfrentamos problemas só por causa de limitação de conhecimento dos nossos funcionários. Porque não há oportunidades, não há oportunidades para mandar os funcionários a aprender fora. Por isso, nós tentamos a ligar através deste encontro, deste seminário. Talvez, caros colegas, podem nos ajudar para receber os nossos funcionários para poderem aprender na Assembleia dos nossos países. Depois, através deste encontro também, há regalias que nós demos para os nossos funcionários. Há também remuneração suplementar para os funcionários. Mas, infelizmente, até a presente data, o Estado ainda não tem uma lei sobre a reformação. A reforma, sim, a reforma. Portanto, eu aproveito esta oportunidade para solicitar se eu posso obter algumas informações ou uma lei como vai. aqui na Assembleia da República, para ser uma referência nossa lá em Londres. Muito obrigado.
Queria fazer uma breve intervenção, ao tempo em que agradeço por mais essa esclarecedora palestra com que nos brindou a doutora Ana Jordão. E apenas trazer algumas informações a título ilustrativo, já que o objetivo desse encontro é justamente trocarmos impressões, conhecermos um pouco mais o modelo de cada parlamento. Então, é dizer alguma coisa em relação a como funciona o processo de elaboração orçamentária da Câmara dos Deputados no Brasil. Nós temos um sistema de relativa autonomia, porque o Poder Executivo nos impõe limites de gastos, só que esses limites têm que ser negociados com o Parlamento, uma vez que é o Parlamento que dá a palavra final na aprovação do orçamento. Então, o Poder Executivo no Brasil, ele é o autor da lei orçamentária, o que nos faz preparar antecipadamente aquilo que nós pretendemos em termos de orçamento para a Câmara dos Deputados e enviar ao Poder Executivo para que aquilo que nós preparamos venha junto com a lei orçamentária anual, que é a proposta do Poder Executivo. Então, há uma negociação prévia entre técnicos. Normalmente, quando há algum impasse maior, aí o próprio, são raras as vezes que isso ocorre, mas o presidente da Câmara dos Deputados, por vezes, entra em contato com o presidente da República ou o ministro do Planejamento para negociar alguma coisa. Então, assim, é estabelecido um limite de gastos. Nós temos uma casa, como os senhores já sabem, ela tem por base uma cultura talvez um pouco diferente, uma cultura de parlamento com uma estrutura muito grande, muito pesada. Nós temos, de fato, um orçamento bastante volumoso, da ordem de um pouco mais de 1 bilhão de euros por ano. E isso pode trazer alguma surpresa, mas se contém dentro de um limite imposto de gastos a todos os poderes da União, em todas as esferas de governo. Nós gastamos hoje cerca de 0,3% do orçamento geral da União, com a manutenção da Câmara dos Deputados. São impostos também limites de gastos com o pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal também acompanha o crescimento de gastos com o pessoal. E ainda com esse orçamento aparentemente, digamos assim, superdimensionado, nós nos mantemos dentro desses limites impostos. E o que nós observamos ao longo do tempo é que, proporcionalmente, tem havido um aumento maior da arrecadação do Estado, do orçamento da União, do que o aumento do nosso orçamento. Então, cada vez menos, nós temos pesado dentro dos gastos do Estado brasileiro. Então, tem havido essa tendência já há 6 anos. Cada ano nós representamos um peso um pouco menor dentro, como disse, do gasto geral do Estado. Em relação aos servidores da Casa, nós temos, são muitos servidores, são 513 parlamentares, e os parlamentares no Brasil dispõem de gabinetes onde podem ser lotados até 25 servidores ocupantes de cargo em comissão. Esse também tem uma relação precária, são servidores públicos, mas não precisam de fazer concurso de provas e provas de títulos como fazem os servidores efetivos. Há uma indicação política, eles trabalham em média 4 desses servidores nos gabinetes dos deputados em Brasília e os demais trabalham em suas projeções nos estados. É comum, então, um deputado ter 3, 4 gabinetes nos estados com essa estrutura de pessoal que a Câmara dos Deputados oferece. Temos também um quadro efetivo de servidores, esses entram por meio de provas de conhecimento específico, são realizadas em todo o território nacional, provas essas que, só para se ter uma ideia, para os cargos de nível superior é comum ter 150, 200 candidatos perseguindo uma única vaga. Essa tem sido a média. Nós estamos até pensando em mudar o modelo. Me foi feita uma proposta muito interessante pelo nosso diretor da área de recursos humanos. Uma vez que a Câmara dos Deputados hoje, ela já no seu centro de formação, ela possui alguns cursos de pós-graduação e temos algumas parcerias com universidades brasileiras na área de mestrado e doutorado, mas nós já nos organizamos e o Ministério da Educação já nos permite certificar cursos de pós-graduação, ou seja, um curso feito na Câmara dos Deputados já é reconhecido como um curso de pós-graduação regular. E agora chega a proposta mais ousada de nós fazermos um curso de graduação. E o ingresso dos servidores se daria da seguinte maneira: o servidor que acabasse o ensino médio, ele faria um concurso assemelhado ao que se faz em todas as universidades brasileiras, aliás, até deveria ser organizado por uma universidade, uma instituição de ensino superior no Brasil, que as pessoas poderiam fazer um vestibular no Brasil, é a forma de ingresso no ensino superior, um vestibular para uma universidade corporativa, que seria a Universidade do Legislativo. Lá nós daríamos a formação, em 4 anos a pessoa se formaria e teria então uma formação destinada com o intuito de prestar serviço no Estado brasileiro e, em especial, no Poder Legislativo. Então, nós estamos buscando nos organizar, estamos em conversações com o Ministério da Educação, porque para ser reconhecido um curso superior há uma série de imposições, o corpo docente, o número de professores titulados com mestrado, com doutorado, quais as matérias que poderiam, mas estamos nos mexendo, nos organizando para ver se organizamos essa espécie de universidade do Parlamento Brasileiro e que seria, então, também um período de formação para o ingresso no serviço público da Câmara dos Deputados. A pessoa que passasse nessa prova, organizada por uma universidade, faria um treinamento de 4 anos e, ao final de 4 anos, se obtivesse êxito em sua formação, sairia titulado com nível superior e teria o ingresso garantido nos quadros da Câmara dos Deputados. É algo que nós estamos já bastante adiantados, estamos estudando, seria algo inédito em termos de administração pública brasileira. Aliás, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, também tem uma proposta assemelhada à formação deles, apenas não é formação em graduação em nível superior, já é uma pós-graduação. O Instituto Rio Branco, no Brasil, ele faz isso. As pessoas graduadas, elas postulam uma pós-graduação, que tem equivalência a um mestrado, que é o curso do Instituto Rio Branco, que também é a forma de ingresso para o Ministério das Relações Exteriores. Mas, então, estamos buscando inovar, criar compromisso com o Parlamento. É claro que temos algumas angústias, porque esse Estado gera uma certa acomodação, uma vez que a pessoa passou por provações tão difíceis, elas, depois de um tempo, elas tendem a se acomodar, se estabilizar, e a gente tem que estar sempre buscando estimular a renovação dos quadros, do conhecimento, né, junto aos quadros, que tem sido a nossa tarefa constante, e ao tempo em que buscamos também criar um sistema de mérito que permita a avaliação do servidor com vistas, como disse ainda na outra intervenção, a um crescimento na sua carreira. São desafios que se nos impõem. Eu quis apenas dar assim, um panorama, apenas para termos de comparação. E podemos aí, com a troca de experiência, avançarmos, aprendermos uns com os outros. Então, foi muito importante também conhecer como se estabelece, primeiro, como é que são organizados aqui profissionalmente aqueles que prestam serviço à Assembleia da República e como é que está isso posto em relação ao orçamento da Assembleia e ao orçamento do Estado. Eu agradeço a paciência dos colegas e todos em nos ouvirem e também, sempre que peço desculpas, estendo a todos aqui, já o fiz em relação à nossa colega anfitriã doutora Adelina, mas gostaria de estender a sua valorosa equipe, competente equipe, os agradecimentos por essa excelente acolhida, pela organização, a seriedade com que tem tratado esses encontros aqui. Me sinto, portanto, muito honrado em poder fazer parte desse grupo que ora aqui se reúne com um objetivo tão nobre. Muito obrigado.
Eu queria só fazer um pequeno comentário. Pois a Ana provavelmente também queria acrescentar alguma coisa. A seleção brasileira é muito é um desafio enorme e eu irei acompanhando com muita, com muito interesse a evolução. Mas é um sistema que só funciona com uma organização muito grande, como é aquela deputada brasileira. De facto, o grau de recrutamento é sempre substancial. Em organizações pequenas, como é a Assembleia da República, não, nunca funcionaria. O investimento que iria se fazer era completamente desproporcionado para os resultados a obter. No entanto, nós tivemos aqui algumas experiências que nem sempre resultaram muito bem em áreas profissionais muito concretas. Uma delas é o ensino. As universidades têm, as universidades públicas têm, já não vou falar das privadas, perdão, têm cursos na área do ensino que preparam professores e eles saem da universidade com a titularidade das competências para ser professor. O grande problema é que aconteceu algo que não foi suficientemente analisado previamente, é que foi o decréscimo de crianças. Ao haver menos crianças, há menos necessidade de professores e nós temos as universidades que continuam a produzir professores para o desemprego. É uma coisa terrível. Convencidos de que, à boca da universidade, tinha um emprego garantido. Este é um problema, não estou a dizer que isso possa acontecer no Brasil, mas é um problema muito sério quando se formam pessoas já para uma determinada atividade pública. Aconteceu isso também historicamente com os médicos. Os médicos estão numa situação muito mais complicada porque a formação médica é talvez a mais, além da engenharia, é a mais complexa, mas ainda é mais complexa do que dos engenheiros, e normalmente as pessoas entravam com muita dificuldade na universidade, que é uma universidade processa no hospital público, portanto há hospitais públicos que são universidades, são formadas para ser médicos e durante muitos anos não tinham colocação médica, e portanto com a convicção da colocação nos hospitais públicos, porque no fundo depois poderiam ser médicos da privada. Mas nessa ocasião nem havia instituições privadas em número suficiente, nem nas públicas havia postos de trabalho. E também alguns não queriam ir para fora dos grandes centros, que também é outro problema, que eles eram supostos também ir para o interior do país, que estava com poucos médicos. Bom, isto houve, entretanto, houve uma recessão, porque o número, as cotas de entrada foram reduzindo, e entretanto as necessidades aumentaram, ou seja, ao contrariamente das escolas, as necessidades de saúde pública aumentaram, porque as pessoas estão mais sensibilizadas para os direitos que têm na sua saúde. E agora estamos numa situação diferente, é que estamos a recrutar médicos que não são portugueses, temos médicos de várias nacionalidades, porque já não produzimos médicos em número suficiente. E, finalmente, uma referência a uma instituição que alguns de vós conhecem, até porque alguns dos vossos colaboradores, ao abrigo dos programas bilaterais de cooperação, já frequentaram cursos, que é o Instituto Nacional de Administração, que tem, realmente, tem cursos que qualificam as pessoas para exercer funções no Estado, como não no Parlamento, não no Ministério A, Ministério B, mas que lhes dão um conjunto de aparelhos, de meios instrumentais para poderem exercer funções no Estado. E esses também têm um sistema de preferência, digamos. Não precisam depois de fazer concurso, a pessoa pode ir buscá-los e colocá-los, etc. Portanto, nós próprios, aqui, com um universo tão pequeno como temos, não é? Na Assembleia, temos alguns funcionários que entraram também por essa via. ainda que não esteja estabelecido no estatuto desse sistema. Nós privilegiamos, de facto, a formação interna, a formação on the job, que no fundo é aquela também que damos aos nossos amigos que vêm dos vários parlamentos com quem temos programas de cooperação. As pessoas são postas ao lado, eles são clones, entre aspas, dos outros que já estão a fazer e vão aprender, e depois têm ações de formação teórica também sobre as matérias. O nosso período experimental é muito mais reduzido que o vosso, é um ano. E seria muito, seria impensável aumentá-lo, porque globalmente é um ano e seria, digamos, praticamente intransponível aumentá-lo. Agora, o que o Estatuto prevê é o aumento das exigências para se entrar na Assembleia, não só na tipologia do concurso e das provas que se tem que fazer, designadamente provas que são eliminatórias logo, e, portanto, as pessoas vão passando as várias fases e são logo eliminadas, portanto, designadamente provas de capacitação psicológica, que serão as primeiras, ou seja, porque, de facto, não nos interessa ter problemas, pessoas com problemas de foro psicológico, que hoje é real e existe. E temos aqui casos concretos de pessoas que entraram com classificações altíssimas do ponto de vista de provas e que são antissociais e são perfeitamente incapazes de desenvolver um formato normal de funções. Mas, no entanto, entraram com classificações muito altas, mas não passaram pelo crivo da análise psicológica. Enfim, só para dizer que nós temos este problema e parlamentos pequenos tenderão a ter este problema, quer dizer, não temos crescimento suficiente de meios humanos para termos sustentabilidade suficiente para recorrer a uma autoformação exclusiva. Ainda que a solução que coloca é também miscigenável, digamos, é possível miscigená-la com outras. E, de facto, nós, inclusivamente, na área da atividade legislativa, a atividade legisperante, como vocês dizem, a atividade legislativa, iniciámos este ano um programa de cooperação com duas faculdades de Direito, a Católica e a Faculdade de Direito da Universidade Nova, para, digamos, ao nível da produção, da técnica da produção legislativa, desenvolvemos programas conjuntos. Portanto, no fundo, em que há pessoas nossas que, por sua longa experiência, estão em condições de partilha de conhecimentos, mas também de, no fundo, conhecermos, digamos, os jovens que vão ser preparados nessa área, também para os termos como eventual área de recrutamento. É um projeto que começámos agora, que tem sido acompanhado pela Ana Vargas, que é da área do apoio legislativo, e que, no fundo, poderá levar também a bons resultados. No fundo, nós temos ótimas universidades públicas e temos uma ótima Universidade Católica, que é uma universidade privada, mas que é excelente. São universidades de excelência. Universidades, mais do que as privadas, as universidades públicas em Portugal, são as universidades de excelência. E eu acredito firmemente que, com alguma liberdade de regime contratual, nós possamos ir buscar gente muito qualificada à boca das universidades que estão a sair, muito qualificada, com pós-graduações, inclusivamente o sistema agora de 5 anos obrigatórios, que já inclui 2 anos de mestrado, que é o programa, o projeto Bolonha, que é um projeto comunitário, de facto nos vai permitir recrutar no futuro pessoas muito qualificadas, porque nós continuaremos a recrutar pouco, mas alguns iremos recrutando. E, portanto, eu tenho esperanças que, com alguma liberdade, que, apesar de tudo, o Estatuto poderá dar, seja possível fazer alguma utilização, digamos, partilhada de todos estes meios que temos ao nosso dispor. Sem sermos nós a assumir, nós nem teríamos, por exemplo, em Portugal, capacidade física, material e financeira de suportar um sistema como o vosso, dado que, sim, vocês só o podem fazer, porque também têm já um centro de formação muito intenso, com muita gente. Portanto, tudo isto é uma escala. A escala muda à medida que as realidades são muito diversas. Mas, de facto, nós estamos permanentemente também preocupados, de facto, com esta questão. É que o trabalho parlamentar não é igual ao outro. Mas também não é no Ministério dos Negócios Estrangeiros, também não é no Ministério das Finanças, também não é nos impostos, digamos. Há áreas muito específicas, o trabalho nos impostos é área muito específica. E normalmente o Estado em Portugal aposta depois na formação pós, não é, Ana? Estou a dizer bem? Pós-recrutamento. Portanto, em vez de formar primeiro para uma determinada área e depois obrigar-se a buscar as pessoas, prefere recrutá-las em função de um conjunto de perfil e conhecimentos e depois formá-las internamente. Não nos temos dado nada mal, nós aqui na Assembleia, não nos temos dado nada mal com esse sistema. A qualidade dos nossos funcionários, aliás, é a prova disso. Não é? Os tais dois exemplos que vos dei, médicos e sobretudo professores, é para dizer que o modelo às vezes é muito bom, mas falha pela incapacidade que temos de projetar no futuro qual é a realidade demográfica, qual é a realidade das organizações. E estes desnivelamentos entre a realidade e os projetos e as perspectivas que temos, às vezes leva a problemas sociais graves, no caso dos professores, particularmente graves, em que, de facto, as pessoas foram formadas para ser professoras e não têm alunos. E, portanto, não há alunos para ensinar e, portanto, não podem ser recrutados. Portanto, tudo isto é uma vivência de experiências boas e más que é preciso ter em consideração.
Em primeiro lugar, é para dizer ao Sr. Secretário-Geral de Timor-Leste que, efetivamente, vou pôr à sua disposição a legislação em matéria de apresentação, pois teremos que falar, para saber concretamente se está a pensar mais no vínculo de nomeação ou não, porque a legislação não é própria da Assembleia, é do regime geral, quer seja o Estatuto de Apresentação, quer a apanagem, digamos, dos funcionários públicos, quer agora o regime de segurança social. Depois podemos esclarecer, e como também fornecerei ao Sr. Secretário-Geral de São Tomé e Príncipe a legislação geral em matéria de prémios de desempenho. Quanto a esta questão levantada pelo Sr. Diretor-Geral do Brasil e passeando inteiramente o que ele acabou de referir à Sra. Secretária-Geral, à Sra. Conselheira, efetivamente, em determinado momento, em Portugal, principalmente na década dos 90, houve uma grande tentação, quando se tratavam de setores específicos e muito particularizados do Estado, em criar-se escolas próprias. Eu falo, era a escola aduaneira, tanto mais que há uma obrigação comunitária em Portugal, é Estado-membro, em que há uma fronteira externa comunitária a cargo de Portugal defender como da União, e, portanto, com esse tipo de menção, não só de soberania, porque coincidia a fronteira marítima, neste caso, com a fronteira comunitária, houve essa tentação. Foi o caso também a nível dos impostos, que embora não estejam harmonizados, mas há uma grande especialização e, ao fim e ao cabo, o poder tributário é exclusivo do Estado. Portanto, como a senhora secretária-geral disse, em determinado momento, a nível de opção estratégica e gestionária, pensou-se nisso, mas foi afastado por duas principais razões. A primeira, efetivamente, a dimensão do Estado português e, portanto, a estimativa do universo dos respectivos destinatários. Por outro lado, também por uma visão estratégica de gestão, amarrados a uma solução rígida de recrutamento com um perfil curricular dos cursos a ministrar nesse tipo de institutos, poderia conferir muito menor flexibilidade do que ir recrutar as pessoas que em cada ano se poderiam estimar as necessidades com um determinado perfil e, portanto, investir numa formação depois de uma pré-seleção e até no período experimental investir fortemente numa formação especializada já quando essas pessoas estivessem selecionadas. E, ultimamente, os tempos têm dado razão a estas opções, porque, efetivamente, surgiu o modelo que nós agora falamos da orçamentação e, muito a curto prazo, da previsão dos recursos humanos em termos anuais. vejam como é que isto se compaginava com uma instituição em que dava um género de formação, que tinha que se programar um conjunto de alunos para entrar, de professores. De certa forma, eu penso que o que condicionou mais foi a dimensão do nosso país e o número de funcionários de cada setor. Muito obrigada.
Está a ter os olhos corridos. Está na hora de almoçarmos. Muito obrigada a todos pelas vossas palavras de carinho e de apoio. À hora do almoço vamos continuar a conversar. E, de facto, uma coisa que todos nós sabemos, não há modelos perfeitos. Não há modelos perfeitos. E cada um de nós tem que vivenciar o seu modelo e ter coragem para o mudar quando ele já não serve os objetivos. De facto, podemos experimentar muita coisa e nunca é completamente perfeito. E o que é importante aqui é aprendermos também com aquilo em que falhámos, ou pelo menos aquilo em que não acertámos, que é uma coisa diferente de falhar. Às vezes não acertar não é falhar, é uma coisa diferente. Só no futebol, não é? Eu falho ao golo, não meto o golo, é tudo a mesma coisa. Mas, de facto, na vida pública, não acertar nem sempre significa falhar. Mas, de facto, estas idas e vindas de opções têm a ver também com realidades que estão a mudar imenso. As coisas mudam a um ritmo que é extremamente difícil de acompanhar. E, portanto, sistemas rígidos são, neste momento, sistemas que não servem à flexibilidade que o sistema tem que ter. Muito obrigada, então vamos seguir para o nosso almoço, que é fora da sala.